O professor trabalhará com os senhores temas periféricos, cuidadosos, sobretudo porque é uma prática como essa, e com todos os cuidados que vocês viram nas aulas anteriores, requer todo o conhecimento historiográfico da pessoa, todo o elemento da estrutura do pensamento da pessoa, das bases categoriais, para só então entrarmos nos procedimentos clínicos. Esses cuidados são muito importantes, ok? Parte da nossa ética profissional, do nosso modo de ser do mundo. Então nós vamos iniciar. Vamos pegar o Wagner. Wagner, boa noite.
Boa noite, professor Lúcio.
Wagner, recentemente o professor esteve aí na região, lá no Instituto Stefanuto.
Inclusive, hoje é a primeira aula de extensão lá para o esquerdo do estado.
Ah, sim. Hoje, então, iniciaram as aulas, né?
Isso.
E naquela linda cidade de Bariri, o professor esteve a convite do Jamil, que foi buscar o professor em Bauru, né, onde desceu o avião. Isso. E lá, Wagner, quando estávamos nos encaminhando para Bariri, nós passamos por um rio que é belíssimo. Olha, mas belíssimo esse rio. E aí eu notei que o Jamil diminuiu muito a velocidade. E não tinha carro algum na pista. E ele disse: olha, professor, aqui eu só posso andar a 40 por hora. É tudo monitorado. E nós passamos então por uma espécie de represa. O que é aquilo, Wagner, perto de Bariri?
Essa é a represa do Rio Tietê que ele passou.
Muito.
Um caminho por dentro ali.
Você conhece aquele lugar?
Eu conheço o Rio Tietê aqui em cima, perto de Jaú.
Ah, sim, perto de Jaú.
A barragem de Barra Bonita.
Nossa, mas é sobre isso mesmo. O que me chamou a atenção, Wagner, é que o Tietê, tal qual a gente lembra, o Tietê a gente lembra do rio em São Paulo.
Podrão.
Agora, aquele Tietê ali, nessa região de Jaú, de Bariri, não tem absolutamente nada a ver com aquele Tietê outro. Não lembra nem de longe. É um manancial de água belíssimo. Você pode descrever para nós, Wagner, por favor?
O rio é bem largo e as ondas são calmas ali naquela região. Tem muito peixe, se pesca, inclusive tem um porto ali onde a gente vai comprar peixe. O rio é muito bonito. Principalmente perto do pedágio, perto do Jaú, a gente vê a extensão do rio. A gente perde de vista o rio. É muito bonito.
É muito bonito ali perto de Jaú. Wagner, você falou que se pesca peixe. Quais peixes tem ali nessa região de Jaú? E, inclusive, eu vi nas margens barcos pesqueiros, não é? Perto da represa lá.
O que tem muito na região ali é tilápia.
Tilápia.
Tem muita tilápia. Infestada de tilápia.
Uhum. Elas são criadas ou são do próprio rio, Wagner?
Eu tenho a impressão que elas são produzidas ali com a barragem de Barra Bonita.
Ah, sim. E aqueles barcos pesqueiros que tem ali perto, eles são do que? São particulares?
São particulares. Ali tem um porto. É uma cooperativa. É bem perto da ponte ali.
Sim.
A gente tem uma cooperativa de pescadores.
Isso mesmo. E tem restaurantes ali perto também, na área de floresta, que aquela mata ciliar do rio?
Perto do rio ali tem. Nessa colônia de pescadores, onde você come peixe frito na hora. Eles limpam e fritam o peixe. É muito interessante.
Isso, isso ali já é perto de Jaú?
É perto do pedágio, em direção a Jaú, uns 30 quilômetros, 20 quilômetros.
Ah, sim. Ô, Wagner, e quando fizeram aquela barragem ali, porque ali tem um lugar ali que parece que o rio é um lago de tão lindo, né? O tamanho, a dimensão dele, e as águas muito límpidas, né, Wagner? A tilápia é um peixe sensível. E águas muito límpidas, assim, visto de cima, quando ele atravessou aquela ponte linda, nossa, a impressão que dá é belíssima. Mas o que eu queria te perguntar é assim, essa mata ciliar que circunda o rio, o que, que é aquilo? É reflorestamento? O que é?
Sim, é reflorestamento. Ele tem todo... Houve um programa de recuperação da mata ciliar. Isso conta o pessoal mais antigo. Quando foi feita a barragem de Barra Bonita, para baixo da barragem houve uma recuperação da mata ciliar. Porque acima da barragem mudou até Piracicaba, as margens do rio.
Mas Piracicaba é longe dali, não é?
É longe. Acima da barragem de Barra Bonita você vai em outro nível do rio. Tanto que tem reclusa que você entra.
Isso.
Sobe e você vai em direção a Piracicaba.
Ah, sim. Engraçado, ele falou você sobe, porque o rio Tietê ele nasce lá em São Paulo, né, Wagner?
É, nasce em São Paulo.
Ele vem e chega até aí. E chega límpido, as águas, que coisa impressionante isso. E aquela eclusa, você viu aquela eclusa funcionando alguma vez?
Sim, fui duas vezes na eclusa.
Como é que funciona a eclusa?
É muito gostoso. Você entra com o barco no nível de baixo do rio, ele fecha a eclusa e vai subindo o barquinho no paredão, você vai sentindo os dois paredões e o barco vai subindo até pegar o nível da água, abre a eclusa e você vai em direção à Piracicaba.
Nossa! Quando a gente estava passando pela ponte, o Jamil falou, professor, isso é uma eclusa e tal. E eu queria que ele parasse para a gente ver, mas não dava. Ele disse, não, não. É muito bonito tudo. Ah, e os pássaros? Eu vi muitos pássaros ali perto.
Gaivotas, né?
Sim.
Gaivotas tem uma época do ano que elas ficam ali. Tem os igarapés à margem do rio. Não sei, elas ficam ali em cima dos igarapés, eu sei que afunda a área. Elas ficam pedrando alguma coisa ali. Vão do carro, a gente vê elas.
É.
Garças brancas também no
isso.
Final da tarde, é muito bonito.
Muito bonito, sim.
Luz, pergunta se igarapé, mano.
Outra coisa, Wagner. Tem um povo ribeirinho, aldeões ali, como a aldeia dos pescadores, tem um povo ali?
Eu só conheço ali da cooperativa dos pescadores.
Ah.
Eu sei que abaixo, indo para Buracema e Bariri, tem alguns lugares, mas são casas de veraneio, abaixo na margem do Rio Tietê, em Itapuí, por exemplo, tem muitas casas.
Sim.
Que é a cidade próxima ali da ponte.
No sentido de quem é antes da eclusa?
Antes do pedágio, vindo de Bauru, em Itapuí.
Ah, tá. Sim.
Uma cidadezinha antes do rio.
Essa água toda tem influência, você acha, sobre as pessoas, sobre a região?
Ah, tem. Não? Tem sobre a gente, tem. Tem muita gente que depende do rio também, para transporte, para as barcaças. Tem muitas pessoas que vão no final de semana passar o sábado e domingo na beira do rio. Tem muitos colegas que falam, a gente vai lá para descansar, para desestressar, andar de barco, ver o movimento das ondas leves, né, na água do rio.
Ok, Wagner, querido, muito obrigado por sua participação. Agora o professor vai explicar para vocês os bastidores do que ele fez. A aula de hoje todinha será assim. Eu vou fazer essas práticas, vou aprofundar todo o tempo, mostrando a todos os diferentes elementos e sempre explicando para os senhores o que eu estou fazendo. Esses agendamentos por pontuação, eles são muito interessantes. Eles têm vários propósitos. Primeiro, firmar a malha intelectiva em determinado objeto referencial. Neste caso, era o rio Tietê, quando ele cruza lá a região de Jaú e Bariri. Então, o meu propósito era que o Wagner ficasse ali, pelo rio. Quando a gente tem a historicidade da pessoa, você já passou por um determinado ponto, você sabe, bom, por razões clínicas, que para cada caso variará, às vezes você precisa que a pessoa pare naquele momento, naquele lugar, por agendamentos, você pode segurar a pessoa lá, naquele ponto. Como é que a gente faz isso? Uma das maneiras é essa que vocês acabaram de ver. Se você tiver conhecimentos de elementos que estão ali, você começa a pontuar. Então você diz para o Wagner, as gaivotas. Wagner, quais são os peixes? Wagner, as águas são claras. Wagner, não, e a eclusa, e ele vai, e ele aprofunda, e ele vai para outro lugar, e vai para lá. Às vezes a pessoa sai, quando a atenção dela está difusa, ela está vivendo um problema qualquer grave em alguma área, ela pode sair, não tem problema, você puxa a pessoa suavemente de volta. E diz outra coisa que me chamou a atenção, foram as matas ciliares, como são bonitas, e são interessante como aquilo é bonito. Esses igarapés, que eu nem lembrava que o Wagner chamou a atenção. Lembrem, a pessoa começa a discorrer sobre esses elementos, e uma coisa muito interessante, foi por isso que eu mandei as fotos para os senhores, mostrando em cada foto um tema. A pessoa começa a montar com grande profundidade, intensidade e verossimilhança esse quadro temático de novo dentro dela. É uma reimpressão daquelas coisas todas dentro da pessoa. Isso tem muitos propósitos clínicos. Os cuidados que a gente tem que ter são óbvios, ok? Se você pegar uma área, por exemplo, para fazer isso que eu fiz com o Wagner, mas é uma área de turbulência, exemplo, é um rio belíssimo, mas ele perdeu um sobrinho que ele amava afogado nesse rio. Não é bom. Porque você vai fazer isso em áreas tumultuadas, logo ele começa a oscilar, a atenção pode se tornar flutuante, há exceções, mas em geral não é interessante fazer isso. A não ser que um propósito clínico seja exatamente esse tipo de questão, aí tudo bem. Outra coisa importante aqui, além de cuidar essas áreas, observem se a pessoa terá a capacidade de fazer essa montagem desse quadro mediante esses agendamentos por pontuação. Se tiver, faça, você pode fazer. Logo os resultados começam a aparecer. Um dos indícios de que a pessoa está conseguindo fazer isso é exatamente como o Wagner começou a pontuar. Os igarapés, professor, tem colônia de pescadores, tem uma cooperativa de pescadores, etc. Viram? Esses elementos. Rapidamente a gente começa, então, a esparramar, agora cuidem. Esse esparramo tem que ser dentro da circunscrição do agendamento que você está fazendo. Se ele começar, por exemplo, isso me lembra uma página de jornal que eu li sobre os pescadores e aldeões lá nas costas do Japão, nas costas orientais do Japão. E pronto. Okay? Então aí você tem que puxá-lo de volta. E mantê-lo na circunscrição, volta para lá e tudo mais. Se faz muito isso. Outra coisa, é muito importante que você saiba conversar com seu partilhante, conversar, puxa assunto, se interesse, não fique bocejando enquanto ele está colocando uma coisa dessa. Você tem que entrar com ele, entende? Você está montando isso na sua cabeça, assim como seu partilhante. Então participe, interaja, esteja junto com ele todo o tempo. Ele precisa se sentir acompanhado. Não adianta você dizer apenas, puxa, é mesmo? Então, não. Você tem que ir lá, dizer para ele, e a eclusa? O rio está indo ou está vindo? Ah, o rio nasce no Tietê. Entre os cuidados que você precisa ter com os agendamentos, e como vocês sabem, são agendamentos mínimos, porque o não agendamento não existe, né, nesse caso que a gente está vendo. Entre os cuidados que você tem que ter, é que os seus comentários, eles precisam ser, na medida do possível, isentos. Okay? Se eu trouxesse, por exemplo, um tema, puxa, Wagner, o Jamil me colocou num hotel, em frente lá à paróquia onde ele é diácono, e eu estava lendo uma matéria tremenda no jornal sobre um incidente que aconteceu com uma embarcação uma semana... Ah, pronto, você... Entende? Vocês têm que ter cuidado. O terapeuta não é o foco, nós não somos o foco. O foco é o partilhante, o que se passa com ele. Então, cuidem. Okay? Os comentários precisam ter como propósito que o Wagner esparrame ainda mais dentro dessa circunscrição os elementos que a gente está colocando. Que ele continue falando, não, isso, olha, tem a inclusa, tem isso. podia perguntar, você viu a eclusa ser construída? Como é a eclusa por dentro? Qual é a impressão que você tem e tal? E continuar. Cuidem apenas para não se demorar demais em um ponto apenas desse quadro. Senão vocês fazem um hiperagendamento ali e não é necessário. Nem é o propósito nosso fazermos isso. Não há aqui uma métrica perfeita e exata. No caso do exemplo que acabei de fazer com o Wagner, podia não ter falado da eclusa e mais da mata ciliar. Quer dizer, não existe aqui uma regra exata. Mas a busca é por esses agendamentos, por pontuação, você construir esse quadro com ele e tudo mais, tá? Então, vocês têm liberdade, com cuidados. Às vezes, a própria prática vai mostrar para vocês quando foi demasiado, quando deve recuar, dentro dos preceitos todos que temos visto em filosofia clínica. Gustavo colocou a questão de, às vezes, você coloca um agendamento e isso remete o partilhante a algo muito ruim, difícil. Isso pode acontecer, pode. Os riscos de algo assim acontecer quando você já tem a historicidade da pessoa e a IP dela, os riscos são menores, mas existem, ok? Quando esbarrarem algo assim, em geral, dá para remediar, você pode reconsiderar, levar a pessoa para um outro lugar e tal. Agora, às vezes, se for algo muito contundente e dilemático e doloroso para a pessoa, você pode colocar todo o exercício a perder. Pode acontecer. Se acontecer, você vai escolher um outro elemento em outro lugar e recomeçar. Tá bom? Isso é clínica, é vida. Não é uma ciência exata. A gente tem cuidados, a gente tem aproximações, mas estamos diante dessa questão toda. Não aconteceu com o Wagner alguns elementos que costumam ocorrer. Para não agendar já e torcer os próximos trabalhos, eu vou comentando à medida que isso vai ocorrendo, tá? Questões muito interessantes assim, que a prática no consultório mostra. De um modo geral, eu quero dizer para os senhores o seguinte: isso que estamos fazendo na clínica é bastante seguro, se comparado a vários procedimentos e outras coisas, muito seguro, costuma ser, se os senhores tiverem os cuidados. Agora, se fizerem algo como isso que eu acabei de fazer, negligenciando o que aprenderam em filosofia clínica, olha, vocês têm que ter uma estrela muito grande lá em cima brilhando para que a sorte possa socorrer vocês, porque o risco de incendiar, de perfurar exatamente sobre o gasoduto uma bomba de gasolina e explodir tudo é muito grande. Tá? Fazer esse tipo de coisa. Mesmo que a pessoa diga, não, pode fazer, porque isso é uma área tranquila da minha vida. Olha, meu amigo, uma área tranquila da sua vida, a área que é que você estaciona seu carro num lindo posto de gasolina, com lojinha de conveniência, não sei se você sabe o que tem lá embaixo, o risco que há de acender um cigarro, uma coisa ali em cima. Aqui não é muito diferente. Sabe, sobre um céu azulado e uma lagoa bonita, às vezes nós temos problemas. Então, sempre a prudência, sempre o cuidado. Se precisarmos recuar, a gente recua, pede desculpas. Estamos todos aprendendo partilhantes, filósofos clínicos, e humildade é uma coisa maravilhosa para a clínica, ok? Muito importante. Então, vamos agora para o segundo trabalho. Vamos então a Josefinha. Josefinha, querida, como você está? Tudo bem?
Estou ótima, professor. E a Zelinha também está em franca recuperação.
Mas que coisa boa, Josefinha. Josefinha, querida, vamos conversar um pouco. Quando nós estivemos lá na Universidade Hebraica em Israel, que nossos estudos, né? Tantos estudos, tantos professores maravilhosos que nos acolheram com tanto carinho, aprendemos muito. Eu notei que em vários momentos você se sensibilizava muito, sobretudo nas jornadas históricas, algumas coisas muito bonitas. Você gostaria de contar para nós um desses elementos que tocou você?
Sim, professor. Agora, eu eu vou por intuição, que todos eles, né, todos os julgados me emocionaram muito.
Posso dizer um que eu achei que você estava assim? Até naquele dia eu tirei uma foto sua. Eu tenho essa foto, se você quiser eu te... Foi lá no Mar da Galileia. Perto de Cafarnaum. Que nós
na...
Pode sim, por favor, pode sim.
Sim, professor. Vou contar assim com um pouco de detalhes, tá?
Sim.
Nós fomos. Você falou para nós que nós teríamos um tempo para dar uma caminhada até chegar na barca, que nós íamos embarcar, lembra?
Sim.
Nós fizemos o percurso caminhando. E eu sempre que eu podia, eu olhava não só para a parte da terra, como a parte do céu. Naquele momento, era no entardecer.
É.
A noite já se anunciava com uma lua, né? Uma lua, meia lua no céu. E sempre que eu podia ver aquela lua e onde nós estávamos caminhando, eu procurava me colocar também naquele espaço, não só onde eu estava pensando, mas também onde eu estava vendo. Nós caminhamos, chegamos na barca, né? Na barca nós tivemos a oportunidade de sermos bem acolhidos com músicas. E dentro da barca, já vou resumir um pouco, dentro da barca, o nosso grupo, parece que até houve assim uma aproximação maior.
Sim.
Quando alguém saiu para dançar, naquela aproximação maior, parecia até que o grupo daquelas pessoas que estavam ali do nosso grupo e aquelas outras que faziam parte do trabalho lá na barca, na minha concepção parece tornaram-se só uma pessoa. Eu vi vocês dançando, eu não podia dançar porque eu tinha um parafuso no meu pé, né? Mas eu vi vocês dançando e eu ficava vivendo aquele momento como se eu tivesse inebriada por aquele momento. Quando nós saímos, aquela música maravilhosa, sim, nós cantamos o hino nacional, lembra?
Sim.
Nós cantamos o hino nacional, após o hino nacional, as músicas, né? E as músicas me levaram a um deslocamento longo, né? Poxa!
Muito obrigado. Agora eu tenho algumas coisas, alguns pontos que eu gostaria de tratar com você. Naquele dia... E que interessante, você me lembrou da lua. De fato, era uma meia lua que estava no céu. Um céu aberto, depois as estrelas chegaram. E nós caminhamos ali perto da igreja de Pedro, onde tem aquela pedra. E reza a tradição que foi ali que foram multiplicados os peixinhos, aqueles, né? Tava pedra lá, o pessoal tirou fotos e tudo. Nós contornamos ali e nós caminhamos. Você notou como era o chão que chegava da igreja de Pedro ali na base de Cafarnaum até o Mar da Galileia? Notou como é que era o chão?
Sim.
Como é que ele era, Josefinha? Era que nem terra assim de areia como o Rio Negro que você tem em Manaus, ou era muito diferente?
Era, eu acredito que seja um pouco diferente. Porque além da areia tinha as pedrinhas e tinha também um gramado, não sei se aquela vegetação pode até ser considerada como gramado, mas era mais areia e pedrinhas.
Isso mesmo. Outra coisa, você lembra das oliveiras que tinham ali ao redor do lago do Mar da Galileia?
Sim, professor. lembro, uma amiga até pegou num galho de uma das oliveiras e tirou uma fotografia.
É. Alguns recolheram pedrinhas, né, Josefa?
Sim, professor. Eu não recolhi mais, professor, por causa daquela experiência, né?
Josefa, querida, e o mar de água doce? Você tocou naquelas águas, naquele de água doce? Eu vi alguns colegas que se abaixaram e assim com as mãos espalmadas recolheram água e deixaram escorrer sobre o rosto. É assim, cenas lindas, né, que a gente... Você chegou a tocar na água do mar da Galileia?
É, professor, eu não consegui tocar. Eu, naquela época, era muito temeroso, porque tinha aquele problema no meu pé, na minha perna, qualquer coisa que eu fizesse, eu ficava meio temerosa. Eu via pessoas fazerem. Como meu marido fez isso.
É, o Emanuel fez.
E Josefa, como é que era a água do mar da Galileia? Você tem vívida essa lembrança da cor da água?
Professor, eu não cheguei tão perto, mas ela não era tão... Eu penso assim, até que era incolor, porque a distância que eu fiquei dava só para ver que tinha serenidade, né? A água não ficava assim, com ondas e tudo mais, era mais um... vamos dizer assim, um lago sereno.
Isso, é sereno. Você viu, você falou do céu. Quando a gente olhava lá para o fundo do mar da Galileia e o céu chegava, você lembra da impressão que causava?
Sim, professor. Uhum. Lembro que a gente podia ver até uma distância, né, só pelas luzes do outro lado.
Sim. É, quando começou a anoitecer, as luzes de Tiberíades, né, que nós víamos as margens de onde nós tínhamos ido.
Sim. Uhum. A brisa, né, professor, a brisa tão especial, a brisa no nosso rosto, cabelos.
Uma brisa tão mansa, né, Josefa? O professor pediu para vocês uma hora lá perto daquelas oliveiras, eu disse assim, fiquem serenos, fiquem calmos, observem, aqui era um lugar no qual os profetas gostavam muito de descansar, eles assavam seus peixinhos aqui nas pedras, tomavam um vinho, conversavam, eles adoravam aquele lugar ali, né, Josefa? Aliás, o próprio Cristo fez muitos milagres lá em Cafarnaum, naquela região toda, ele gostava muito daquelas paragens ali, hein, Josefa?
Sim.
Há muitas histórias bonitas ali. Olhem que lugar bonito que ele ia recarregar as baterias, hein, Josefa?
Sim, professor. Eu lembro que nossos amigos, nós ficamos, você passou para cada participante, né, para falar dos lugares onde nós passamos. E cada colega ilustrava e a gente via, e parecia até que a gente estava presente no passado, né, ou trazendo o passado para aquele momento.
Sim, era uma maneira de vincular a historicidade do lugar, o que aconteceu, com o que a gente estava vivendo, né, de modo a não dissociar as coisas e as pessoas poderem vivenciar tudo aquilo enquanto... Você viu como alguns ficaram tão emocionados?
Sim.
Antes de a gente pegar o barco, nós estivemos lá onde diz a tradição que houve o Sermão da Montanha, naquele pequeno promontório tão bonito, cheio de oliveiras, e dali eu pedi para que um colega, eu acho que foi o Jean, não me lembro se foi o Jean, que ele fosse até lá embaixo e conversasse com a gente em voz, como nós estamos conversando aqui, e o último da fileira lá em cima ouvia sem esforço, tamanha acústica do lugar, que coisa, né, Josefa?
Que coisa linda. Chego até a emocionar agora, professor.
Eu sei.
Essa parte do Sermão da Montanha, você lembra que tinha uma senhora, que ela tinha uma filha, que ela apresentou a parte dela cantando junto com a filha dela?
Lembro. Que lindo que foi aquilo, hein, Josefa?
Muito
bonito. Josefa, querida, eu quero te agradecer muito por ter participado desse segundo exemplo de agendamentos por pontuação, tá bom?
Tá bom, professor. Obrigada por isso.
Bem, agora então vamos ver os ensinamentos e as lições. Diferentemente do que eu fiz com o Wagner, que eu deixei o Wagner conduzir e tudo mais, agora aqui, observem a ação do filósofo clínico. Ele vai muito além, ele faz outros comentários muito maiores, ele ocupa espaços maiores, ele puxa, ele traz dados importantes, ele contextualiza, ele, em alguns momentos ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho do partilhante, e o partilhante vai vivenciando aquilo. Ele faz as amarrações, ele traz as geografias, ele traz as coisas. Aqui, existe tudo isso que eu falei há pouco quando nós trabalhamos com Wagner, agora mais do que nunca é válido, tá? Sobretudo porque aqui, vejam, eu escolhi um lugar que traz uma carga afetiva muito grande. O Wagner provavelmente não se emocionou quando estava falando ali do rio bonito que eles têm e tal. Até pode, mas provavelmente não. A Josefa, ela mesma colocou no final que se emocionou. Quer dizer, ali há uma carga afetiva muito grande. Os cuidados, então, são muito maiores. Ok? Você tem que ter esses cuidados. Cuidar os elementos. Saber voar com a pessoa por todo aquele quadro belíssimo que era a região e tudo mais. Evitar certos pontos. Ela colocou, estava com um pino no meu pé naquela época. Eu vi vocês dançando no barco, né, e eu não pude dançar e tal. Você não vai fazer aqui pontuação de agendamentos aí. A não ser que você tenha um propósito específico para fazer isso. Você evita. Você tem que saber, para que eu estou fazendo esses agendamentos por pontuação? Eu quero que a Josefa recrie um quadro bonito, emotivo, daquilo que ela viveu lá. Esse é o propósito. Se o propósito é outro, então vamos andar em outra direção. O filósofo clínico, ele tem que saber o que está fazendo no consultório, na maior parte dos casos e momentos, né? A clínica é isso, é um exercício de fundamento, de método. Ou então, cada um faz o que bem entende e o resultado é lotérico. Quer dizer, se a gente cuidando já há tantos problemas, imagina se a gente não cuidar, né? Então a gente tem que ter isso tudo. O quadro fica interessante. Vamos ver uma coisa. Josefa, como é que você ficou após o professor ter trabalhado isso, quanto àquele lugar? A imagem ficou como para você? A lembrança ficou de que forma?
Professor, a lembrança ela sempre fica viva quando a gente volta às recordações, né? Só que eu fiquei muito emocionada, até chorei, professor, por um pouco de água.
Sim.
Não sei porque, não sei se é a idade, eu estou ficando muito emotiva. Mas, neste momento, como eu estou me sentindo, poxa, eu estou me sentindo muito, muito bem no sentido de satisfação ter participado dessas informações. Até sem perceber que eu dei um toque, né, que podia ser levado lá para aquele... pela minha insegurança e tudo mais, aí você me puxou. Poxa, como é bom a gente viver isso, né? Às vezes eu penso assim, sabe, professor, um consultório com uma partilhante, não é? Quando a gente entra também no caminho que ela está seguindo, a gente vê um pouco aquilo dela, não é?
Sim.
Isso é isso, professor.
Muito bacana, Josefa, muito obrigado. Observe então esses elementos. Vocês têm que ter esses cuidados, ok? Saber puxar a pessoa nos momentos adequados. Ela já ia falar da insegurança dela, a gente puxa de volta. Você tem que ter em mente o que você está buscando na clínica. Assim como um médico vai examinar um coração, um pulmão, um baço, um rim, ele sabe o que ele está procurando, os exames que ele precisa fazer, nós também temos a nossa acuidade nós temos a nossa observância, os nossos métodos, ok? E a gente tem que procurar fazer por aí. Não é uma ciência exata, vocês sabem disso. Há muitas variações aqui, mas essas variações não implicam numa permissividade completa no qual você vai se abandonar o que der na cabeça fazer. Claro que não. Não é? Você tem que saber o que está fazendo na clínica. E eu compreendo que às vezes estamos tratando de questões dilemáticas, áreas de trânsito, de grande dubiedade, eu sei. Mas não é o caso aqui da exemplificação, tá? Que a gente fez com a Josefa. Bem, temos outros fatores aqui importantes. Diferentemente do que houve no primeiro exemplo, aqui o terapeuta e o partilhante estavam juntos. Então, eu tenho condições aqui de elaborar um discurso e fazer certas aproximações que com o Wagner eu não tinha. Com a Josefa a gente tem. Essa segurança que passa muito maior, na clínica, quando a gente não tem ainda com proximidade os elementos da pessoa, nós temos um recurso poderosíssimo, que são os dados divisórios, os enraizamentos, para sabermos então montar com grande proximidade esses elementos, ok? E esses agendamentos, você revive as coisas para a pessoa, você repovoa áreas dentro da alma da pessoa e tudo mais. Agora, lembrem bem, isso aqui serve para isso, para trazer emoção à Josefa, para deixá-la muito bem, como ela acabou de dizer, mas também serve para o contrário. Okay? Isso pode ter um terapeuta desavisado, um terapeuta negligente, que aprendeu que é onde há dor, que ele tem que enraizar, porque é lá que está o problema, aqueles agendamentos dos grandes terapeutas do século passado, do pós-guerra, que tentaram nos ajudar, mas tentaram nos ajudar enraizando sobre dor, mostrando que é onde há dor, que é o momento da clínica. Se você fizer isso, agendamentos, enraizamentos aí, eu acho que o resultado não é promissor, com a exceção daqueles casos nos quais é a dor que precisa ser de fato trabalhada, e algumas vezes é, mas fora as exceções, você pode estar causando muitos danos aí à malha intelectiva de uma pessoa, tá? Se você já parte do pressuposto, onde é a dor, é onde eu tenho que trabalhar, primeiro que o fundamento disso é nenhum. Você não consegue. Qual é o fundamento epistemológico de uma afirmação dessa? Não há. Não é? Então nós temos que ter cuidado. Onde vamos fazer esses agendamentos por pontuação? Eles costumam ser muito fortes. Eles religam toda a área, eles vivificam toda uma situação, trazem contextos, fazem conversações, é algo muito forte, esses agendamentos por pontuação. Então cuide, ok? Na vida, às vezes você encontra uma pessoa que você ama, que você não vê há muito tempo, o que você faz? Você não vai perguntar da tragédia, que soube que bateu o carro, morreu não sei quantas pessoas. Você não vai fazer isso. Você vai perguntar, puxa, que bacana, eu lembro que você escrevia poesia lá na faculdade. Você ainda escreve poesia? Não é assim que a gente faz? A gente faz isso não é por hipocrisia, é porque a gente encontrou uma pessoa querida e quer trazer os conteúdos que têm a ver com ela, que são condizentes, que fazem crescer. Não é a ética do ser bonzinho, não, claro que não se trata disso. É uma ética existencial, ela transcende essas questões. E por isso os nossos cuidados. Vou parar aqui a gravação.